Bom dia, galera! Bem-vindos à Loop Matinal dessa quinta-feira, dia 6 de fevereiro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar falando sobre a Samsung, que confirmou a existência dos fones de ouvido sem fio Galaxy Buds Plus. Ela disse isso depois que o Evan Bless, conhecido como Evelix no Twitter, vazou que ele fala que é, né? Ficha lá de especificações do dispositivo, e essa ficha diz, por exemplo, que eles vão custar $150, tem bateria de 11 horas, vão oferecer um som mais bacana e algum tipo de integração com a plataforma Spotify. A expectativa é que os fones Galaxy Buds Plus sejam anunciados na semana que vem, no evento da Samsung em São Francisco, no dia 11, evento esse, inclusive, que vai contar com a cobertura do Loop Infinito direto lá da cidade. Agora, ainda sobre a Samsung, ela vai lançar aqui no Brasil os telefones Galaxy Note 10 Lite e Galaxy S10 Lite. A empresa disse que eles vão ficar disponíveis para compra a partir da semana que vem, custando R$ 3.800 no caso do Note 10 Lite e R$ 4.000 no caso do S10 Lite. E caso você queira ver a especificação aí de cada um deles, tem link aqui na descrição. E ainda sobre as notícias daqui do Brasil, o iFood foi condenado a pagar R$ 1.700 para um condomínio por conta de um furto lá, que parece que foi feito por um entregador da empresa. Na verdade, a justiça mandou tanto o iFood quanto o restaurante de onde veio a entrega, né, fazerem de forma conjunta aí esse pagamento. E o que rolou foi que o entregador do iFood, pelo menos parece que levou embora o capacete de um outro motoqueiro que estava fazendo entrega no prédio, e aí em seguida o prédio ressarciu o motoqueiro e processou o iFood para conseguir pegar esse dinheiro de volta. Aí o restaurante e o iFood, por sua vez, até tentaram argumentar com a justiça, né, que o motoqueiro é freelancer, não são responsáveis aí pelo que ele fez durante a entrega, mas não teve jeito. A justiça ordenou esse ressarcimento de R$ 1.700, mas por outro lado, né, cabe recurso nesse caso e é bem provável que eles recorram para conseguir reverter essa decisão. E enquanto isso, no mundo do streaming, a Disney falou que conta hoje já com mais de 28 milhões de assinantes do Disney Plus, o que surpreendeu aí de forma positiva o mercado. A empresa deu essa informação durante a divulgação dos resultados financeiros do último trimestre, e ela disse ainda que se no fim do ano passado a expectativa era fechar com 20 milhões de assinantes, ela conseguiu fechar com 26 milhões e meio de assinantes e ganhou um pouco mais aí nas últimas semanas. Aí, aproveitando esse assunto do Disney Plus, ela comentou também que a segunda temporada da série Mandaloriano vai estrear em outubro desse ano, e caso você queira saber mais, né, sobre o relatório completo aí da Disney, tem link aqui na descrição. Agora, ainda sobre esse assunto, o Spotify também divulgou o relatório fiscal do último trimestre. Ele teve um faturamento de US$ 2 bilhões, aumento de 24% na comparação ano sobre ano, mas por outro lado, a empresa disse também que o prejuízo operacional dela aumentou nesse trimestre e ficou na casa lá de US$ 85 milhões. O Spotify comentou que conta hoje com 271 milhões de pessoas que acessam a plataforma todos os meses e reportou também que dessa galera toda, 124 milhões de pessoas usam o plano pago, aumento de quase 30% na comparação ano sobre ano. Já quando o assunto é o mercado de podcasts, o Spotify falou que o hábito de escutar os programas na plataforma cresceu 200% na comparação ano sobre ano, e ele aproveitou esse assunto também para confirmar que comprou a rede de podcasts The Ringer por um valor lá, que ele não quis falar qual foi. E por último, sobre resultados financeiros, a Snap também divulgou o relatório dela do último trimestre. Ela conseguiu aumentar o faturamento dela em 44% na comparação ano sobre ano, fechando o período com US$ 561 milhões faturados, mas por outro lado, isso ficou um pouquinho abaixo aí da expectativa de Wall Street, que esperava 2 milhões a mais aí de faturamento trimestral. A Snap reportou também que o prejuízo trimestral dela pulou de US$ 192 milhões para US$ 241 milhões aí na comparação ano sobre ano, mas por outro lado, ela disse que mensalmente agora o Snapchat conta com 218 milhões de pessoas, aumento de 17% aí na comparação ano sobre ano. Ainda assim, isso não foi suficiente, né, para acalmar o mercado a respeito do crescimento saudável de longo prazo da empresa, e por conta disso, as ações da Snap despencaram ontem em Wall Street coisa de 15% depois da divulgação. Agora, ainda sobre redes sociais, o Facebook anunciou que corrigiu uma falha bem séria de segurança no WhatsApp Desktop, e por isso vale bastante você atualizar. Ela basicamente abria caminho para que hackers conseguissem ler, abriu até extrair arquivos do computador da pessoa, e tudo isso podia ser feito por meio do envio de uma mensagem maliciosa lá, feita para conseguir explorar esse bug. Aí, comentando a coisa toda, o Facebook disse que o WhatsApp Desktop que está liberado agora corrige essa falha tanto no Mac quanto no Windows, por isso de novo, né? Se você tiver o programa instalado, vale atualizar para não ter dor de cabeça. E enquanto isso, no Google, a empresa abriu as vendas gerais da segunda geração do Google Glass, que é voltado para empresas, o Enterprise Edition. Essa segunda geração dos óculos tinha sido anunciada em maio do ano passado, só que as vendas começaram no esquema meio de parceria entre o Google e algumas empresas, mas agora está liberado aí para o resto do mercado. Essa segunda geração do Google Glass Enterprise Edition custa $1,000 e caso você queira saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. Bom, e agora eu vou falar sobre a Microsoft, que confirmou a saída do Jeff Weiner, que passou os últimos 11 anos no cargo de CEO lá do LinkedIn. Na verdade, ele comentou que a partir de junho, né, vai deixar esse cargo de CEO para passar a ser o presidente executivo. E aí, comentando essa mudança, a Microsoft disse que o Ryan Roslansky, que era o vice-presidente sênior de produto do LinkedIn, vai assumir o cargo aí de CEO a partir de junho. Agora, uma outra mudança, essa maior ainda, né, que foi anunciada por enquanto só internamente pela Microsoft, tem a ver com Windows. Ontem ela anunciou para os funcionários que vai juntar as divisões de experiência e também de hardware do Windows. E com isso agora, o Panos Panay, que liderava a divisão do Surface, vai começar a comandar esse resultado da coisa toda. Então, com essa nova organização, essas duas divisões, né, de experiência e de hardware vão passar a se chamar numa coisa só, Windows and Devices. E com isso agora também, o Joe Belfiore, que comandava a experiência do Windows, está de mudança lá para a equipe do Office. Então, com essas mudanças todas, a Microsoft está pelo menos sinalizando, né, que pretende integrar ainda mais o software e hardware, especialmente com a linha Surface, e agora resta saber, né, se o resultado disso vai ser uma expansão maior aí da linha pelo mundo, ou se não, se o foco vai continuar nos Estados Unidos. E ainda sobre dança das cadeiras, só que agora falando sobre a Apple, a Bloomberg publicou uma notícia falando que a empresa perdeu a líder da divisão do Apple News por conta mais ou menos do fracasso aí do Apple News Plus. Isso porque a executiva Liz Schmel, que antes trabalhava na Condé Nast, deixou esse cargo, né, que ela estava ocupando desde 2018, e ainda não está muito claro quem que a Apple vai colocar no lugar dela para corrigir o curso aí da Apple News Plus. De todas as assinaturas que a Apple lançou recentemente, a Apple News Plus ficou bem abaixo da expectativa, né? Com muita gente até da indústria também reclamando aí que o retorno não está sendo de acordo com o que era esperado. E parece que depois de muito tentar, né, a Apple resolveu trocar a liderança para ver se agora vai, consegue fazer a Apple News Plus engatar. Bom, continuando com as notícias sobre a Apple, ela liberou ontem a primeira leva de betas das próximas versões aí de cada sistema operacional que ela oferece. Dentre as novidades que a galera encontrou, a principal delas, né, acho que é o recurso de compartilhamento de pastas do iCloud, o que, por sinal, era para ter chegado no ano passado, mas estava tão bugado que a Apple tirou, né, adiou aí no sistema e parece que vai chegar agora no iOS 13.4. Já por baixo do capô, esses betas preparam já o terreno para a chegada de compras de aplicativos universais e para um recurso também, né, que parece que vai pintar no iOS chamado Car Key. Essa compra universal de aplicativos é uma coisa que é citada, né, no beta do Xcode, que é para desenvolvedores, e bem basicamente, né, parece que ela abre caminho para que o desenvolvedor possa disponibilizar um aplicativo de Mac e de iOS com preço de pacote um pouco mais barato do que seria individualmente. Já o recurso Car Key foi detalhado um pouquinho, né, pelo Felipe Espósito lá no site 9to5Mac, e bem basicamente é o seguinte: parece que ele vai abrir caminho para o pareamento entre a chave do carro do usuário e o aplicativo Wallet, né, que tem no iPhone, bem mais ou menos como acontece hoje com o pareamento dos AirPods e o iPhone lá de modo geral. Então isso envolve NFC, né, então claro, não vai ser compatível com todo tipo de carro, todo tipo de chave, mas ainda assim, né, para quem isso for compatível, vai dar para parear a chave do carro com o iPhone para conseguir destravar, também travar e até ligar o carro só com o iPhone lá, com direito ao Face ID se a pessoa quiser. Aí, como eu falei, né, tanto esse Car Key quanto também esse negócio dos aplicativos universais são coisas que estão por baixo do capô, né, coisa que está finalizada ainda nesse beta, mas caso você queira saber mais sobre isso, né, sobre o compartilhamento também de pastas do iCloud, sobre o programa de betas como um todo, tem links aqui na descrição. E por último, sobre a Apple e fechando o episódio de hoje, ela finalmente tomou vergonha na cara, né, e também está transformando a versão web aí da iCloud um pouco mais funcional para aparelhos celulares. O que rola é que sempre foi bem limitado, né, mas dava para acessar o iCloud.com por meio do navegador do computador, mas não funcionava lá no navegador do celular. Isso era um problema, especialmente quando pintava uma necessidade, né, de acessar o iCloud.com meio de improviso, em telefone emprestado e coisa desse tipo, mas agora finalmente pintou um update na plataforma que torna o iCloud.com minimamente acessável pelo navegador, tanto do iOS quanto do Android. Então agora dá para acessar as fotos, os lembretes, as notas também, a ferramenta buscar direto lá pelo iCloud.com do celular, o que é especialmente útil, né, se você tiver seu celular roubado e pegar um emprestado lá para conseguir fazer o rastreamento. Por outro lado, coisas que existem hoje, né, no iCloud.com para computador, que você não consegue acessar pelo telefone, são o calendário, os contatos também e conteúdos da suite iWork, mas ainda assim, né, finalmente pelo menos um pouquinho do iCloud.com pode ser acessado agora pelo navegador do telefone, e agora é esperar, né, até que o resto chegue também. isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link está aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência e eu volto amanhã de manhã. Falou!